Olá, eu sou a Juliana Gomes e você está no Jornal do Veneno, o podcast que não deveria existir, mas vai continuar existindo enquanto agrotóxicos tiverem benefícios fiscais. Aliás, essa discussão está pegando fogo no Senado. No programa de hoje, eu começo com as estratégias da indústria para escapar dos alertas nos rótulos dos alimentos. Aquele esquema das lupas, lembra? Do alto em açúcar, alto em sódio. E no segundo bloco, eu chamo aqui a nossa caçadora de pseudociência, Lorela Barbie, para desvendar mitos sobre alimentação e o transtorno do espectro autista. Bora começar então.
O produtor rural brasileiro, ele é o que mais preserva.
Nós não passamos muita fome, porque nós temos manga nas nossas cidades.
Nós temos boa parte já desmatada, mas disponibilizada para pecuária.
Não dá para sonhar em qualquer sustentabilidade sem dar resultado financeiro.
Olá, Venener! Bom sábado para você! Depois de um sumiço de uma semana, estamos de volta! Para quem não tem Instagram ou não viu, né, eu explico. O meu filho, o senhor Ruivinho, andou caprichando aí nos sustos na gente. Olha, julho já foi um mês puxado aqui e eu cheguei num nível de esgotamento físico e emocional que, nossa senhora! Aí eu pensei em tirar umas férias até, para me recompor, mas viajar eu não posso no momento, e o trabalho me ajuda a organizar uma rotina e dá uma sensação de vida que segue, sabe? Se eu paro de trabalhar, por muitos dias eu começo a pensar besteira, muita preocupação com meu filho, enfim. Então estamos aqui novamente. E você já sabe, né, que esse é o único motivo que explica os meus sumiços. Gente, essa semana foi só paulada no quesito direitos humanos, né? Dá vontade de parar tudo, colocar fogo em tudo, e parece que fica sem sentido falar de qualquer outro assunto que não seja o genocídio da população brasileira preta e periférica. Falando em periferia, acabou de sair um estudo da Universidade Federal do Ceará que associa as mortes por diabetes à desigualdade social. O estudo trabalhou com dados de 2010 a 2020 e concluiu que ter baixa escolaridade e viver em municípios com alta concentração de renda aumenta as chances de mortalidade em decorrência de diabetes. A pesquisa também indicou que mulheres e pessoas pardas lideram as mortes pela doença e a região Nordeste concentra mais as taxas. Esse não é o primeiro estudo a fazer um recorte de gênero, raça e índices socioeconômicos a partir dos casos de diabetes, mas é o único que concluiu, quer dizer, que incluiu dados de todos os municípios brasileiros. Mudando de assunto, só uma notinha aqui bem rapidinho. Nessa semana também tivemos a cúpula da Amazônia em Belém do Pará. Rolou pressão do presidente da Colômbia, Babado, muitas críticas aos países colonizadores, pouco consenso sobre metas comuns de desmatamento, mas rolou aí um acordo de 8 países que possuem florestas tropicais, a chamada Declaração de Belém. E como o evento acabou no dia 9, eu estou gravando dia 10, quinta-feira, eu não consegui ler a declaração ainda, nem me debruçar sobre os detalhes do encontro. Então voltemos a este assunto na semana que vem, espero eu, se o Brasil permitir. Porque nunca se sabe, né? Pode ter outros assuntos aí que bombam mais. E vamos, enfim, pro tema, pro grande tema deste primeiro bloco de Jornal do Veneno hoje, tá? Você lembra, Venener, que eu citei mil vezes aqui que a Anvisa aprovou um modelo de alerta de rótulos nos alimentos? Então, a indústria teve 2 anos para se preparar para isso, para tentar fugir dos alertas de alto em açúcar adicionado, alto em gordura e alto em sódio. E todos os produtos que excedem os limites desses ingredientes precisaram já sair de fábrica com um alerta em outubro do ano passado. Mas eu esperei um tempo para falar disso aqui com mais calma. Por quê? Eu queria ver a coisa rolando na prática, como as pessoas iam receber essa novidade, quais estratégias a indústria ia adotar para fugir dos alertas e, finalmente, isso agora começa a ficar um pouco mais claro para a gente. Então, vamos lá. Parece estranho que muitos produtos insuportavelmente doces não apresentem o alerta, né? Como o caso do Guaraná Antártica. A empresa reduziu 10 gramas de açúcar do produto para chegar no limite que a Anvisa permite para fugir do alerta. O Danoninho, um dos nossos xodós desse podcast, a gente sempre fala dele aqui, né? Seguiu o mesmo exemplo e retirou 7% de açúcar da embalagem e não recebeu os alertas da Anvisa. Já a paçoquita, coitada, que nem tem açúcar como primeiro ingrediente, recebeu a lupinha indicando que se trata de algo com bastante açúcar adicionado. Então, assim, Venener, antes de qualquer coisa, a gente tem que entender esse ponto. Esse aqui é o ponto principal. Muitos alimentos ultraprocessados escaparam dos alertas. E outros alimentos que são apenas processados receberam. Isso pode confundir muita gente, né? Vamos entender isso melhor agora. Depois de muita briga, e também porque isso está virando uma tendência mundial, né? O Brasil adotou as novas regras da sua rotulagem de alimentos. São elas. Regra número 1. Agora as embalagens passam a ser padronizadas, com tabela nutricional e informações escritas em preto sobre fundo branco. Agora todo mundo tem que seguir isso, tá? Não importa a cor da embalagem do produto. Segundo, as informações nutricionais passam a conter também os ingredientes açúcar total e açúcar adicionado. Sobre a tabela nutricional ainda, passa-se agora obrigatório a declarar o valor energético do produto por 100 gramas ou 100 ml, para ajudar a gente a comparar um produto com o outro, né? E também o número de porção por embalagem. Se você não lembra, eu vou te lembrar disso, tá? Porque antes era um saladão, gente. Você queria comparar, sei lá, a quantidade de sódio de uma marca de pizza congelada e de outra, e não conseguia fácil. Por quê? Porque uma informava a quantidade de sódio por 30 gramas de produto e a outra por 100. E ninguém vai fazer, no meio do supermercado, uma regra de 3 para poder comparar, né? E agora, a maior novidade de todas, que é os alertas nos rótulos dos alimentos, né? Com um desenho de lupa para avisar que temos altas concentrações de açúcar adicionado, gordura saturada e sódio. Essas quantidades são as seguintes. Para açúcar, é quando o alimento sólido tiver pelo menos 15 gramas de açúcar a cada 100 gramas de alimento. Isso vale para coisas como biscoito, barra de cereal, granola, cereal matinal. Para líquidos, como refrigerante, é diferente. É quando tem pelo menos 7 gramas e meio, 7,5 gramas de açúcar a cada 100 ml de bebida. O Guaraná Antártica ficou em 7,3 com a redução de açúcar deles. E é um limite mais alto do que muitos países que também adotaram os alertas, tá? Para gordura saturada, são pelo menos 6 gramas de gordura a cada 100 gramas de alimentos sólidos. Nos líquidos, a quantidade é de 3 gramas de gordura para cada 100 ml de alimento. Se você não lembra, a gordura saturada é aquela que tem muita relação em estudos, né, com colesterol ruim e problemas cardiovasculares. E para o sódio, são pelo menos 600 mg para cada 100 gramas de alimento sólido e 300 mg de sódio a cada 100 ml de alimento líquido. Lembrando que a OMS recomenda que a gente consuma no máximo 2 gramas de sódio por dia. Então agora tá claro, né? Se você encontrar algum alimento com a lupa de alerta por aí no mercado, em armazéns e afins, é porque o alimento superou essa quantidade limite da Anvisa ou em açúcar, ou em sódio, ou em gordura saturada. E enquanto a indústria alimentícia corria atrás para seguir as novas regras, já tinha uma corrida paralela rolando. A de mudar a quantidade de ingredientes para poder tirar o alerta da embalagem ou nem receber, né? E isso, gente, nem sempre é bom, infelizmente. Porque a gente sabe, né? Se tira uma coisa, não vai ficar assim um vazio ali, né? Tipo, vai faltar um ingrediente no produto. Até porque as quantidades de açúcar, sal e gordura, elas são muito bem calculadas para ficar, tipo, tudo fechadinho, redondinho no produto, né? Para ele ficar bem palatável, vamos dizer assim. Quando a gente fala de açúcar, por exemplo, o caminho mais fácil que a indústria usa é usar adoçante no lugar. E eu não vou mais, prometo, tá? Te amolar com o assunto adoçantes aqui, porque foram acho que 2 ou 3 episódios seguidos. Nem eu aguento mais. No último eu abordei até um estudo, lembra? Que associava o consumo de refrigerante zero com o aumento dos índices de diabetes. Então, gente, trocar açúcar por adoçante não é algo a se festejar. Até porque adoçantes têm muitas contraindicações. E isso não está claro para as pessoas. Elas não sabem que alguma coisa que é zero ou baixa em açúcar tem adoçantes no lugar. Além de que os nomes são muito difíceis, né? Ninguém tem a obrigação de saber que Rurrurrurrumsk é um adoçante. Então, essa é a nova tendência do momento. Reduzir o açúcar e enfiar adoçante para fugir, para não receber o alerta de lupa da Anvisa. E parece que assim, tudo fica lindo e maravilhoso, né? O Jornal Extra do Rio fez uma reportagem bem legal sobre as alterações dos alimentos e tem lá uma frase de um representante da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos. Ele diz assim na entrevista para o Jornal Extra, abre aspas, "Ter a rotulagem frontal não quer dizer que o produto é ruim." Até aí, tudo bem, né? Mas aí, gente, eu vou complementar a fala dele. Não ter a rotulagem também não significa que o produto é maravilhoso ou que não seja ultraprocessado. Se você entender isso muito bem, gente, até o fim do programa eu estou muito satisfeita, tá? Porque esse aqui é o pulo do gato. Outra coisa, isso também rolou no Chile, tá? O Chile é nossa grande referência quando a gente fala de alerta de rótulos nos alimentos. Tem um modelo muito mais chamativo do que o nosso, com regras muito mais assertivas. Lá também tem rico, também tem alto em calorias, alto em gorduras totais. Porém, rolou a mesma coisa no Chile. Por lá, 70% dos refrigerantes e 90% dos leites aromatizados já são sem açúcar, mas possuem adoçantes sem nenhum tipo de alerta. Vamos ouvir agora um comentário do nosso amado roteirista Eduardo Wolff sobre esses alertas no modelo do Chile.
Ju, e um ponto a acrescentar sobre o Chile, né? Que de fato é o país que se tornou referência quando o assunto é alerta em rótulo, inclusive a nossa referência aqui para o Brasil, e uma referência porque esse modelo está em vigor lá desde 2016, saiu um estudo que acaba com qualquer desculpa que as empresas tenham para não adotar esse modelo, que é o seguinte, um estudo bem recente mostrou que as empresas não tiveram prejuízo, o lucro não diminuiu, os empregos não diminuíram, os salários não diminuíram, e, ou seja, não teve um efeito econômico ruim para as empresas, não tem mais desculpa para elas não adotarem. Eu acho que assim, claro que a gente queria ver sim, de fato, as empresas tendo prejuízo, queria sim. A gente vê essas notícias dizendo, por exemplo, que o consumo de refrigerante diminuiu no Chile, a gente esperava, né, que as empresas não tivessem tanto lucro, mas as empresas acabam se reinventando, né? Então, eu acho que se a gente conseguir olhar essa notícia desse estudo com a ótica de dizer que não existe desculpa para não adotar essas medidas que são bem mais eficazes do que as nossas adotadas aqui no Brasil, a gente pode batalhar por, de fato, uma mudança, né, no nosso esquema de alerta em rótulo. O sistema chileno é mais chamativo, ele é mais eficaz. Então, é isso. A gente tem mais uma desculpa. Aliás, a gente descarta mais uma desculpa para as empresas não adotarem esse modelo. Então, é isso. Vamos nos inspirar no Chile. E já que a gente está falando de Chile, vamos ler literatura chilena, que é maravilhosa. Eu vou aproveitar para dar essa dica aqui nesse espacinho que eu tenho no podcast. Um beijo.
Essa batalha, enfim, gente, já foi vencida pela indústria, né? Que meteu o bedelho até onde deu para evitar os alertas de adoçantes nos alimentos. Já o modelo do México, não. Na terrinha de Frida Kahlo, os alertas também valem para adoçantes e gorduras trans. E também são em formato bem maior que o nosso e bem mais didático do que o esquema de lupa. Falando mais um pouco do modelo mexicano, na época de implementação do modelo deles, em 2020, a expectativa era alta. Só com os alertas eles queriam reduzir as calorias consumidas por pessoa e com isso prevenir cerca de 1 milhão e 300 mil casos de obesidade por ano. Essa projeção é para daqui 5 anos. Então vai vencer em 2025, né? Então vamos acompanhar se isso vai rolar realmente no México, tá? E um parênteses importante, Venener. O alerta de açúcar adicionado, porque a ideia é essa mesmo, de açúcar que não é intrínseco ao alimento. No caso de um suco de uva integral, de uma cajuína, as doses de frutose são cavalares, mas são da própria fruta, né? Não tem nada adicionado ali em geral. Mesma coisa um caldo de cana, por exemplo, né? Segundo a regra da Anvisa, qualquer monossacarídeo ou disacarídeo adicionado deverá ser contabilizado como açúcar adicionado, assim como o açúcar presente nos aromatizantes e outros aditivos porventura utilizados. Ou seja, açúcar e todos os outros nomes que ele recebe, tipo dextrose, maltodextrina, xarope de milho, açúcar invertido, tem que estar na conta do açúcar adicionado do alerta do rótulo, tá? Melado e mel também. Falando de outros países, vale citar também a Argentina, que aprovou o modelo de alertas logo depois do nosso. Você percebe, Venener, como os países caminham juntos em muita coisa. Decisões desse tipo de política pública e tal ajudam muito a pressão nos governos da região. No país de Mercedes Sosa, o modelo adotado é mais parecido com o modelo chileno mesmo. Ponto para eles. E uma vitória maravilhosa para a Argentina, que seria o meu sonho no Brasil. Os produtos que têm advertência frontal, né, esses alertas dos alimentos, não podem ter apelo infantil. Olha que sonho. Não pode ter personagem, não pode ter amostra grátis, não pode ter brinde. Por aqui, a gente está no país da Turma da Mônica, né? E nada nesse sentido foi incluído, infelizmente. E como a ciência anda em alta nesse podcast, eu vou dividir com vocês os dados de uma pesquisa feita no Canadá. Por lá, os alertas do rótulo também estão em vigor. E esse estudo foi divulgado esta semana e prova que esse tipo de mudança nas embalagens pode sim reduzir significativamente a ingestão de sódio, açúcar total entre adultos. E que esse modelo tem o poder de ajudar os consumidores a fazer escolhas mais saudáveis. Por fim, considerações finais minhas sobre esse modelo brasileiro. Gente, é óbvio que é melhor que nada, né? Eu recebo também muitas mensagens pelo Instagram de gente contando que o selo realmente está fazendo diferença nas compras, especialmente em produtos para as crianças pequenas. É uma informação a mais que a gente tem, sabe? Eu mesma, falando da minha experiência agora, eu tô comendo menos paçoca, gente, por conta do alerta de alto em açúcar. Antes eu comprava a caixinha, o pacotinho lá, pacotinho que fala, sei lá, e comia 3, numa sentada. Agora eu como assim, uma por dia. E olhe lá, mas a gente está longe, né, de ter paz no supermercado. Esse modelo da Anvisa tem muitos furos, além de não incluir o alerta de adoçantes, né, de contém adoçantes. Primeiro que sim, somente um selo é inserido, ele não é cumulativo em nutrientes críticos. Segundo, o tamanho do selo em relação à totalidade do rótulo é ridículo, gente. O padrão ficou muito discreto em relação ao Chile, ao México, à Argentina, fora que os limites para classificar os alimentos em alto, em sódio, gorduras e açúcar, são elevados demais. O que explica o quê? Vários refrigerantes e salgadinhos estarem sem o selo. Para fechar, gente, é uma lupa. É uma lupa. O que você entende quando vê uma lupa, gente? Te passa a ideia de alerta? É óbvio que não. Passa uma ideia de pesquisa, né, de investigação, detetive. É uma coisa muito tranquila. Então é isso, gente. A gente não pode relaxar para não cair em mais armadilhas da indústria alimentícia, só para variar um pouco. Os alertas são bons, né, óbvio, mas não são tudo, beleza? Gente, e o Lula sancionando uma lei que autoriza o uso do ozônio medicinal para fins complementares no Brasil, hein? Meu Deus, que decepção. Mais essa. A ozonoterapia é uma charlatanice que estourou na pandemia de Covid-19. Se você não lembra, nossa, essa gente de quinta categoria, ai meu Deus, que é discípula daquele picareta mor, o Laí Ribeiro, espalhou uma fake news atrás da outra, e uma delas é que a ozonoterapia trata Covid, trata câncer, aumenta a imunidade e tal. Por mais que a lei federal, né, permita apenas o uso estético e odontológico, a terapia com ozônio, gente, é uma pseudociência. Este é o problema. Não tem comprovação científica. E essa era a deixa que eu precisava para falar aqui de autismo e alimentação no podcast. Adivinha, Venener? A ozonoterapia também é indicada pelos charlatões para, entre aspas, tratar autismo, como se fosse uma infecção, uma doença, pelo amor de Deus. E não paramos aí, obviamente. Eu já recebi de tudo em grupos de zap. Até que existe prevenção ao autismo, em que pessoas autistas não podem comer lactose nem glúten. A última bizarrice que me foi descrita foi por uma seguidora do Instagram do Comida há uns dias. Não lembro por qual razão eu estava falando daquela fortificação da nossa farinha de trigo, né, e do milho com ferro e ácido fólico, que é uma medida de saúde pública e tal, e a moça me relatou que a pediatra do filho dela disse que as gestantes têm que parar de suplementar ácido fólico porque saiu um estudo aí que diz que isso causa autismo. Gente, gestantes, uma médica falando para parar de suplementar ácido fólico, nutriente super importante na gravidez para evitar um monte de coisa. Como esse assunto é muito cabuloso, eu precisei convocar a nossa fada madrinha da comunicação científica, aquela que é o terror dos charlatões. A nutricionista e pesquisadora da Universidade de Lisboa, Lorela Barbie, que também tem um podcast maravilhoso, o Segunda Eu Começo. Aliás, ela bate carteira aqui, acho que é a terceira participação, se eu não me engano. Maravilhosa como sempre. Eu chamei a Lorela aqui pra gente para esclarecer várias aberrações camufladas de ciência que os charlatões espalham por aí sobre alimentação e transtorno do espectro autista. Mas antes de mais nada, vale pontuar rapidinho duas coisas importantes. Segundo o Ministério da Saúde, o transtorno do espectro autista é um distúrbio, não é uma doença, caracterizado pela alteração das funções do neurodesenvolvimento, que podem englobar alterações qualitativas e quantitativas da comunicação, seja na linguagem verbal ou não verbal, na interação social e do comportamento, como ações repetitivas, hiperfoco para objetos específicos e restrição de interesses. Em 2021, o nosso sistema de saúde brasileiro atendeu 9,6 milhões de pessoas autistas em ambulatórios de todo o país, sendo 4,1 milhões de crianças até 9 anos. Ou seja, só nesse mini recortezinho dá para entender que tem muita, mas muita gente no espectro nesse país. E muita gente muito diferente. Eu convivo com pessoas autistas no espectro, né? Adultos, especialmente com diagnóstico tardio, e é impressionante como elas são diferentes em todos os sentidos, né? Só nesse mundinho aqui da minha bolha. Mas bora lá. Eu comecei a entrevista com a Lorela Barbie por uma questão horrorosa e muito preconceituosa, que enche as famílias de culpa e se repete muito aí pelo senso comum. Será que existe como prevenir, como evitar que um bebê nasça autista? Também já ouvi por aí gente falando que existem exames que detectam se a mãe tem mais chance de ter um filho autista. Vamos ouvir a rainha sobre isso então.
É uma grande alegria estar aqui novamente no seu podcast. Eu quero muito agradecer o convite e também a oportunidade. Eu estou muito feliz por poder falar sobre esse assunto para tentar trazer um alívio para os autistas e também para as famílias, né? Que são intensamente bombardeados com informações que não têm evidência científica. O autismo, então, ele é caracterizado pela deficiência na comunicação, socialização e também no comportamento. E tem muitos estudos que apoiam que as causas são multifatoriais. Ou seja, não existe só uma causa que causa o autismo. E por isso é sempre razoável que a gente busque saber se existe um papel da alimentação nessa questão. Respondendo a sua pergunta, o autismo ele é um grupo diverso de várias condições relacionadas ao desenvolvimento do cérebro. Isso fica muito claro quando a gente passa a conviver ou também estudar mais sobre esse assunto. Os autistas eles são muito diferentes entre si e basta um pouquinho de convivência para observar isso. Se são vários tipos de características, a gente pode imaginar que a gente tem diferentes tipos de raízes. Inclusive, a ciência não determina exatamente o que causa ou sequer se existe uma causa por trás de uma pessoa que tem autismo. As evidências científicas sugerem que vários fatores, tanto genéticos quanto ambientais, contribuem para o aparecimento de autismo, influenciando o desenvolvimento inicial do cérebro ali. Hoje, o que a gente tem de maior evidência científica é que a genética parece ser o fator mais determinado. Sabendo disso e pensando na prevenção, entre aspas, né, como foi perguntado, eu acho importante a gente trazer as certezas do que não são as causas de autismo. O autismo não é resultado de pais ruins, não é causado por vacinas, não é desenvolvido ou piorado através da dieta e não é uma infecção que pode ser transmitida. Eu sei que parece uma coisa meio óbvia, mas enfim, isso é baseado em muitas coisas que eu já vi na minha prática clínica, né? E aí o que acontece é que, dada a imensa dificuldade de determinar determinar o que causa o autismo, hoje em 2023 é impossível dizer como reduzir, né, os riscos. Sobre exames que detectem se a mãe tem maior probabilidade de o filho estar dentro do espectro, hoje não existem bons exames para isso. Mas, de novo, foi demonstrado que nem todo autista tem alterações ou mudanças nos genes que estão ligados hoje ao espectro. Isso a gente está falando do autista. Quando vai ser aplicado para os pais, então, essa relação fica ainda menos clara. Sendo assim, a maior recomendação nesse caso é mesmo ter atenção ao neurodesenvolvimento do bebezinho, principalmente se a família já detectou vários membros dentro do espectro. Hoje a gente tem várias opções de tratamento e a gente sabe que quanto antes as terapias começarem, antes acontece também a melhora da qualidade de vida da pessoa e também a redução das comorbidades para o autista e também para a família. Então, para resumir a resposta, a gente não tem a possibilidade de reduzir os riscos de incidência do autismo e não tem testes que sejam confiáveis o suficiente para que uma pessoa determine se o bebê tem ou não chances de estar dentro do espectro.
Ainda no tópico de fatores que podem aumentar as chances, né, ou as causas, ou podem causar autismo, vamos para o drama do ácido fólico. Esse estudo, que relaciona altas doses de ácido fólico ao aumento de chances de bebês nascerem autistas, foi publicado nos Estados Unidos em 2017, e causou um frenesi nos jornais e grupos de zap. Perguntei para a Lorela, então, se esse estudo é, enfim, confiável. E se existem evidências de que algum alimento ou nutriente aumente as chances de algum bebê nascer no espectro.
Bom, eu estava lendo o estudo que foi citado e uma informação importante que a gente precisa saber é que existem estudos e estudos. Tem estudo bom, tem estudo ruim. A verdade é que nem todo estudo ou nem toda coisa que está publicada é boa ou confiável. O estudo em questão basicamente coleta 1. Dados de intervenções, ou seja, os cientistas fazem de fato experimentos, e 2, observacionais, ou seja, estudos que não provaram ter uma relação entre si. E por que que isso é um problema para esse estudo em questão? Porque é a mesma coisa que você misturar um carro e um cipó e dizer que ambos são meios de transporte. Você pode até andar num cipó, né? Mas vamos dizer que talvez não seja o meio mais eficiente de transporte. O que acontece é que você não pode dizer que uma reunião de vários cipós pode ser chamada de companhia aérea. Então, para ser considerado uma companhia aérea, você precisa de aviões, ou seja, responder àquela classe. E isso se aplica nesse estudo quando a gente pensa que ele é uma reunião de vários artigos muito ruins. Além disso, esse estudo incluiu estudos muito mal feitos, alguns com poucas pessoas, e eles mesmos, né, os autores, dizem que essa obra incluiu muitos erros. Outro grande problema observado é que as doses eram muito variáveis, então é impossível concluir qualquer coisa a partir desse estudo. A maior conclusão desse estudo, o maior contributo que ele nos deixa hoje, para aqueles que forem ler além, né, do resumo, é que são necessários mais estudos. Ou seja, um estudo com tantos erros não deve ser considerado quando a gente está falando de criar diretrizes para o tratamento ou não de uma coisa. E ainda alerta para uma outra questão mais grave. Enquanto esse ponto de suplementar folato aumentando o risco de autismo é uma incerteza científica baseada em muitos artigos de qualidade duvidosa, uma certeza científica que a gente tem é: uma gestante que tenha deficiência de folato tem chances altíssimas de ter um bebê com deficiências congênitas no cérebro e na medula espinhal. Hoje não tem motivo que justifique a não suplementação de ácido fólico, que é um dos únicos suplementos, na verdade, que a gente sabe que tem efeitos comprovados pela ciência no início da gestação. Só uma curiosidade também nesse assunto: em 2019, ou seja, 2 anos antes da publicação desse estudo em questão, tinha sido publicado um outro estudo sobre a suplementação de ácido fólico, e ele encontrou que as mães que consumiram ácido fólico reduziram a probabilidade de um bebê nascer dentro do espectro. O que acontece é que esse estudo fala o exato oposto, mas também não é um estudo de qualidade decisiva. Então, o que que a gente pode concluir sobre esse assunto? Os resultados dos estudos nesse campo são muito mistos, ou seja, muito provavelmente tem outras razões por trás da afirmação de que o ácido fólico causa ou não causa autismo. Novamente, a gente precisa ter em mente que o autismo é completamente multifatorial. Sendo assim, é muito improvável que apenas uma coisa esteja relacionada.
Pronto, sabe? Deixem as famílias e as pessoas autistas em paz, gente. E outra, essa obsessão, cheia de anticiência, de pseudociência, ou ciência mal feita, ou crendice sobre causas de autismo, não te parece, por si só, problemática? Não aumenta o estigma sobre as pessoas? É como se a gente falasse, ou estivesse falando, né, de forma bem escancarada mesmo, que elas não são bem-vindas no mundo, né? Que a gente tem que prevenir o autismo, pelo amor de Deus, e elas não tivessem o direito de existir nesse mundo. Eu fico impressionada realmente com quanto uma pessoa com deficiência incomoda, mesmo ali quietinha no canto dela de boa. Voltando para a entrevista. Outra coisa que perturba, especialmente quem tem criança no espectro, né, em casa. Gente, tem que evitar glúten e lactose mesmo? Faz sentido? Existe recomendação alimentar específica para pessoas no espectro? Vamos ouvir então a dona Lorela Barbie.
Existem algumas evidências que apontam para o fato de crianças dentro do espectro apresentarem maiores instabilidades gastrointestinais. Inclusive, alguns até apontam para questões relacionadas à má digestão, enfim. Essa teoria do glúten, da lactose e também da caseína surgiu quando foram encontradas algumas moléculas que são relacionadas ao glúten e à caseína em amostras de urina de autistas. Isso acabou dando origem a teorias que dizem basicamente que autistas têm problemas com glúten, caseína e lactose, logo essas moléculas vão para o cérebro e causam todos os sintomas do autismo. Porém, ter essas moléculas na urina não prova absolutamente nada. Também a gente precisa ressaltar aqui que o cérebro é um órgão extremamente protegido. E se de fato tudo que a gente comesse fosse diretamente mandado para ele, a gente basicamente ia morrer de infecção cerebral logo nas primeiras horas de vida. Então, existe uma barreira que protege o nosso cérebro dos outros sistemas do corpo e isso impede, basicamente, que a gente tenha problemas o tempo inteiro com coisas que a gente come, né? Então, sempre que você ouvir coisas do tipo ai, não come coisa X porque isso vai pro cérebro e vai causar uma inflamação, você precisa saber que você tá na frente de uma afirmação que não é científica. Agora, vamos falar um pouquinho sobre estudos. A primeira coisa que a gente precisa saber é que existe uma carência gigantesca de estudos que sejam de boa qualidade. A gente até tem estudos sobre glúten, lactose, caseína e autismo, mas de boa qualidade praticamente nenhum. Tem um estudo que ele é muito usado para justificar essas restrições na dieta de pessoas com autismo e que, de fato, ele comprova o benefício da retirada de glúten e lactose da dieta de crianças autistas. Só que tem um pequeno detalhe. Essas crianças eram alérgicas a glúten e também intolerantes à lactose. Então, é óbvio que se você tirar uma coisa que está causando alergia de um alérgico, ele vai melhorar os sintomas dele. É tipo demonstrar por estudos que se você tirar o gato de cima da sua cama, você vai melhorar a sua alergia a gatos. Os estudos que a gente tem um pouco melhores dentro dessa área não conseguiram demonstrar mais do que correlação, que basicamente é dizer que existem duas coisas presentes na mesma análise. Porém, aqui é importante dizer também que não é porque duas coisas existem que uma vai causar a outra. E aí eu gostaria de trazer aqui para o podcast um exemplo que é bem lúdico. Vamos imaginar que você tem duas informações. Quanto mais pessoas tomam sorvetes, mais pessoas se afogam no mar. Você concorda que não tem nada a ver o fato de uma pessoa estar tomando sorvete com pessoas se afogando no mar? Mas então, o que, que explicaria o fenômeno se os dois são altos? Se quanto mais sorvete se toma no mundo, mais pessoas se afogam no mar? Bom, será que o sorvete não é mais requisitado no calor e é justamente no calor que as pessoas vão mais para a praia e por ter mais gente na praia aumenta a chance de pessoa que não sabe nadar se afogar enquanto está no mar? Então assim, tomar sorvete não tem nada a ver com se afogar, mesmo que os dois estejam aumentando proporcionalmente no verão. Então, assim funcionam também esses estudos. Muitos dos estudos que a gente tem sobre caseína, lactose e glúten na dieta da pessoa com autismo só consegue encontrar correlações, mas isso não quer dizer causalidade. E quanto melhores são os estudos nessa área, ou seja, quanto menos erros eles têm na hora de serem feitos, mais eles concluem que uma dieta sem glúten e sem lactose não é capaz de amenizar os sintomas de autistas. Os estudos não mostram diferença no comportamento, nos sintomas, em nada do trato gastrointestinal, na dor abdominal, nas náuseas e nos vômitos. vômitos, nas evacuações, inchaço e nem em sintomas comportamentais. Então, não existem hoje evidências de boa qualidade que permitam que o nutricionista indique uma dieta sem glúten e sem lactose, a menos, é claro, que o paciente tenha algum tipo de alergia ou intolerância, como demonstrado agora há pouco. A recomendação alimentar específica para as pessoas dentro do espectro é comer da forma mais variável dentro das limitações individuais e com a maior quantidade possível de alimentos da horta. Basicamente, comer como uma pessoa que não é autista come. A gente sabe que uma dieta inadequada ela vai trazer consequências para a saúde. Isso é inegável, a gente não consegue refutar. Mas isso vale para todo mundo, neurotípicos e também neurotípicos.
E para fechar, último ponto. Podemos dizer, Lorela, que existe um consenso na questão de que pessoas autistas têm muita chance de ter seletividade alimentar? Ao longo da vida isso tende a reduzir? E há alguma recomendação para as famílias lidarem com isso, com essa fase?
Além dos sintomas mais comuns envolvendo a interação social e os comportamentos restritos e repetitivos, é muito comum encontrar comorbidades em pessoas que estão dentro do espectro. Dentre essas comorbidades, é bastante comum que pessoas com autismo tenham anomalias sensoriais, problemas alimentares e também comportamentos desafiadores. Sobre a primeira pergunta, sim. Crianças dentro do espectro apresentam mais problemas alimentares do que as que não estão. E isso é concluído por alguns estudos. É comum que os cuidadores precisem lidar com a recusa alimentar, com a baixa variedade de alimentos, ou até comer só um tipo de alimento, ou dieta de só um tipo de textura ou cor, etc. Esses comportamentos vão depender muito de cada pessoa e precisam de avaliação de uma equipe multidisciplinar. Na seletividade alimentar, o papel do nutricionista é ajustar os nutrientes de forma que a pessoa consiga comer sem julgamento e com empatia. Eu tenho diversos casos de pacientes com autismo que comem só tipo queijo e macarrão, ou só açaí, ou 8 alimentos dentro do menu. Então a gente precisa saber trabalhar com esse tipo de situação. É muito importante entender que a gente não está falando de pessoas que se negam voluntariamente ou que têm uma pequena rigidez sobre determinado alimento. A gente está falando de pessoas que podem experimentar um intenso sofrimento se elas forem forçadas a comer determinadas coisas. Sobre a melhora ao longo da vida, se a seletividade não for olhada e tratada, ela tende a continuar também na vida adulta, o que pode comprometer ainda mais a saúde social e física, também pela deficiência de nutrientes. Hoje, existem tratamentos que parecem ser eficazes no manejo da seletividade alimentar, principalmente em crianças pequenas e na idade escolar. O que acontece, infelizmente, é que parece que as soluções são mais efetivas quando elas são realizadas em crianças pequenas do que em adultos. Sobre a seletividade em adultos, os tratamentos são mais limitados e também precisam de mais evidências científicas. Sobre fases mais delicadas, isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Depende muito do nível de suporte, da rigidez, do nível de seletividade, do tipo de esforço e também do estímulo que essa criança tem, né? Então, nesse caso, não tem uma idade que seja pior. Cada fase vai determinar as dificuldades dessa própria pessoa e vai exigir manejos diferentes. Então, quais são as recomendações no caso de seletividade? A primeira coisa é saber que cada pessoa é única e, por isso, é preciso avaliar cada caso isoladamente e buscar uma ajuda especializada. Os cuidadores, eles podem se sentir muito aflitos e também culpados em relação à alimentação e, por isso, um olhar externo e especializado com certeza pode ajudar bastante. Não existe uma recomendação de X ou Y a se fazer, até porque a seletividade afeta cada um de um jeito, né? Então, sendo as raízes diferentes, as soluções são igualmente diferentes. Uma boa psicóloga é a profissional mais adequada para contribuir com a flexibilização dos hábitos alimentares dessas crianças que estão dentro do espectro. Os cuidadores também podem se beneficiar, por exemplo, se solicitarem a ajuda de uma nutricionista, uma médica, uma terapeuta ocupacional e também de outros profissionais que possam ajudar especificamente em cada caso. Bom, eu encerro por aqui a minha contribuição e eu quero de novo agradecer pelo convite. É um assunto que eu acho muito importante de ser falado e que traz muitas dificuldades justamente por ter uma oferta imensa de pseudociências, que são aquelas práticas que têm cara de ciência, mas que não passam de placebo. Infelizmente, a pseudociência ela pode atrasar muito o tratamento de pessoas que são autistas. Então, quanto mais a gente conseguir espalhar a ciência, melhor. Um grande beijo e até a próxima!
Lorela, meu bem, muito obrigada, mais uma vez, por existir nesse mundo, por pesquisar, por ser maravilhosa, por ser um antídoto contra os charlatões e picaretas nesse mundo. Foi uma entrevista bem rapidinha dessa vez, mas deu para entender que tem muito mais preconceito nas alegações do senso comum do que ciência, de fato, né, gente? Eu tenho uma amiga que tem um filho autista de 11 anos, e ela sempre diz, o meu filho não é um problema, o problema é o SUS não oferecer terapias para as crianças desde cedo, né? Então, ter filho autista é muito caro. O problema é a escola, que nunca está pronta para receber essa criança, para amparar, para proteger, para socializar essa criança muito bem, né? Para, enfim, oferecer o que ela precisa. O problema é ter pouca flexibilidade no trabalho para atender essa criança, né? O problema é o preconceito. As pessoas têm muito receio de qualquer tipo de padrão que fuja da norma, né? Isso vale para tudo, não só para pessoas autistas ou com deficiência. E aí a coisa piora quando a gente junta, né, o capacitismo com a era das fake news e da anticiência. Essa combinação, ela é muito perigosa. Mas tão perigosa, eu não aguento mais a publicação, gente, em rede social de ditos especialistas, entre muitas aspas, incentivando pessoas a serem capacitistas e difundindo muita desinformação sem nenhuma evidência científica ou evidências equivocadas. Eu já li post, olha, sério, de médico falando que exposição alta de crianças a telas de televisão e celular dá autismo, que vacina causa autismo, que limpar a casa com água sanitária dá autismo. Só que assim, o pior de tudo são os tratamentos picaretas, né? É suplemento X ou Y, dieta super restritiva, a tal da ozonoterapia, a câmara hiperbárica. E essa gente charlatã sempre tem um método novo, revolucionário, que só eles descobriram, né? E tem muitos seguidores, é quase uma seita. E é sempre essa formulinha aqui. É um discurso de autoridade, né? Que eu sei, eu pesquisei, mas ninguém sabe. Essa teoria da conspiração, eu tô rindo porque é ridículo, mas não devia estar rindo. Também de demonizar as indústrias farmacêuticas, né? E sempre com exemplos de que, ah não, com criança tal funcionou. Como se isso fosse um método científico, né? Essa gente não busca melhorar a qualidade de vida de ninguém, autista ou não, né? Mas só ganha like e dinheiro, né, gente? Infelizmente. Acho que tá bom por hoje, né? Pra quem não entregou o episódio na última semana, esse ficou grandinho, viu? Tapei o buraco. Já que o assunto foi capacitismo hoje no segundo bloco, quero deixar aqui alguns perfis que me ajudam nesse letramento anticapacitista como dica, tá? Primeiro, nosso muso da posse do Lula, Ivan Baron. O Ivan é o maioral, né, gente? Ele tá sempre ali, antenado nas leis que impactam a vida das pessoas com deficiência, faz denúncia, faz piada, eu amo. Foi o Ivan que me ensinou a parar de falar várias expressões discriminatórias, como mancada, cegueira geral e afins. Também amo a Lele Martins, do arroba blogueira PCD, que é bem novinha, assim como o Ivan, e tem um conteúdo bem debochado, como eu gosto. Com foco mais em moda, mas também tem muita esquete maravilhosa e tem um quadro que eu amo, que é o Saque PCD. Tô rindo que ela é muito engraçada. Por fim, também amo seguir a arroba meu bebê com autismo. É o perfil da Poliana Martins, que é mãe de 3 crianças. E do meio é o João e ele é autista. Mas a Poliana não é só mãe de uma criança no espectro. Ela é cientista do comportamento. Então ela fala muito de evidência científica. Ela fala em autismo e neurodivergência no geral, sem picaretagem, né? O que é maravilhoso e raro nas redes sociais. É isso. A direção e voz desse podcast são meus, Juliana Gomes. O roteiro é meu e do Eduardo Wolff. A edição é do meu cônjuge Lúcio Carlos. A vinheta bafa é do Gu Siqueira e a arte do Vitor Uemura. No Instagram continuo como arroba comida saudável para todos. Continuo ausente no Twitter como arroba gomes _ Juliana, Gomes com 2 Gs. Um beijo e bom final de semana. E não esquece que esse podcast não tem dinheiros, publis e financiamentos de grandes marcas, né? Então apoia, financia a gente via Catarse ou via Orelo, tá? E se ouvir no Spotify, não esquece de deixar o seu comentáriozinho bonitinho lá, beleza? Um beijo, um bom final de semana e até semana que vem. E o Chile não inspirou o Brasil e a Argentina apenas quando o assunto é o modelo de alerta, né? De rótulo nos alimentos. A gente também se inspirou muito no Chile na música. E tem uma canção, uma clássica,
da Violeta Parra, cantora chilena, cantada simplesmente por Milton Nascimento e Mercedes Sosa. Então, esta música que vai encerrar o episódio de hoje.
Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra, ay, sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido, se ha paseado por mis venas, y hasta la dura cadena con que nos ata el destino, es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Si va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido él saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, ay, sí, sí, sí. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, ay, sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto como una tibia mañana, y al son de su bella diana hizo brotar el jazmín,
volando cual serafín, al cielo le puso aretes, y mis años en 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, ay, sí, sí, sí.